O Alucatarô nasceu de um viado que queria falar de tarô como viado, no caso eu. Junho é o mês do orgulho LGBT e, caso você, pessoa não LGBT, não saiba qual é o seu papel nessa história, eu vou dar apenas uma dica. Se informe. Vá ler, assistir e conversar sobre o que é ser LGBT, principalmente no Brasil e, preferencialmente, com pessoas LGBTs. Procure saber as diferenças entre orientação sexual, gênero, papel de gênero e tantas outras variantes que podem, inclusive, te situar melhor na sociedade e até jogar luz sobre a sua própria sexualidade, corpo e afeto. Sabe por que eu falo isso? Porque quem não é LGBT dificilmente vai atrás dessas informações, afinal, vocês são os normais, né? A louca. Não existe normal, existe você e eu, mas numa realidade que me marginaliza por não ser como você. E marginalizar não é só receber uma olhada feia na rua ou ter que ir para a escola todos os dias rezando para não apanhar dos coleguinhas. Marginalizar é também ter que sair de casa antes do que a maioria dos jovens. Consequentemente, ter que trabalhar antes de estudar, manter sua vida afetiva e sexual em segredo, não ter com quem conversar, nem com quem aprender, o que consequentemente nos expõe a situações perigosas. Comigo foi assim. Não basta não ter nada contra. Tem que saber o que é, como é, por que é, por que incomoda tanto. Tudo isso tem a ver com você. Afinal, é uma fatia da comunidade não LGBT que nos caça, ou seja, pessoas muito mais parecidas com você do que comigo. Se você é pai, mãe ou é responsável pelo desenvolvimento e inclusão de crianças na sociedade, é mandatório esse dever de casa. Falo isso, pois a maior parte das violências que vivi aconteceram dentro da minha casa. Tem os que estão me ouvindo e possuem aquele pensamento bem medíocre de que somos todos humanos. E sim, todos somos humanos. Mas por que eu apanhei por ser viado e você não apanhou por ser hétero? Porque eu tive que denunciar motorista e cobrador de ônibus que me ameaçaram por estar abraçado com meu namorado. E você pode abraçar, beijar, quem quiser, na rua, no ônibus, no metrô, em casa. Somos todos humanos ou você está com preguiça de colocar a mão na consciência? Para que o discurso "somos todos humanos" vire uma verdade, antes temos muito o que conversar sobre ser LGBT. As bichas, bis, não binários, travestis, sapatonas que me escutam, um beijo gigante e meu muito obrigado. Nós somos maravilhosos. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 58º episódio do Alucatarô Podcast. Bem-vindo! Se você precisa de uma consulta de tarô, vem falar comigo. Basta me mandar uma direct lá no Instagram, @alucatarô. E para fazer meu curso de arcanos maiores e de arcanos menores, entra lá no site alucatarô.com.br e comece a estudar tarô hoje. O desabafo que abre esse episódio não é por acaso e tem tudo a ver com o nosso arcano da quinzena e regente desse episódio, o Mago, primeiro arcano maior do tarô. Através dele, somos intimados a agir. Sabe por quê? Porque não tem desculpas para não agir. Temos à nossa disposição o material básico necessário para colocar em marcha nossos desejos e anseios. Depois não adianta ficar, nada acontece, nada muda. E eu percebo isso sabe onde? Lá nas minhas consultas de tarô. A pessoa entra na consulta com uma questão, o tarô aponta a resposta e ela fala, não concordo. Então por que ela veio procurar o tarô? Se ela vai fazer o que bem entende e já tem as respostas, ela não precisa procurar no tarô uma validação, que sim, pode acontecer, mas que não é função do oráculo nem do oraculista fornecer. Isso também acontece lá no Tarô Dominical, que posto semanalmente no Instagram. As pessoas ouvem o conselho e dizem: é isso mesmo, a resposta é essa, tá correta. Como assim correta? Se você sabia que isso era o correto, por que acessou o oráculo? De novo, ela busca uma validação, qualquer uma. Não busca respostas ou orientações verdadeiras. Voltemos ao mago. Se o tarô nos aponta um caminho e decidimos não agir, tudo bem. Mas o caminho melhor a ser seguido, ele apontou. Por que a gente prefere ficar na inércia ou nas repetições que nos levam às dores e frustrações ao invés de tentar diferente? Normalmente, não tentamos ou fazemos diferente por preguiça e por medo. Motivos pequenos, mas ainda assim paralisantes. Frente ao mago, somos desafiados a arregaçar as mangas e usar todos os recursos materiais e sensíveis disponíveis para que a realidade interna e externa seja transformada. É por isso que ele é o mago. Mas nós também somos o mago, porque, como digo, os arcanos do tarô são representações simbólicas de facetas presentes em todos os seres humanos, mais ou menos como os arquétipos apresentados por Jung. Se sou munido das facetas do mago, uma vez que sou sabedor disso, preciso agir. O mago não é uma carta, uma figurinha. Ele é uma representação daquilo que habita em você. O outro passo é acessar isso, e te digo como. Começando, simples assim. O que você pode fazer hoje para começar a construir teu sonho dentro da realidade? Não é à toa que o mago é o número 1, o começo, o primeiro passo. Não importa se você sabe muito, se você tem certeza ou não dos resultados, o que importa agora é começar, é agir, é sair da espera. Sempre que falo desse arcano, gosto de reforçar que ele é totalmente conectado com o plano material. É através da matéria e de seus elementos que o mago e você podem criar todas as coisas. Se nos desligamos da realidade objetiva, somos negligentes, porque raio viríamos encarnados num corpo maravilhoso desse, perfeito e cheio de potências. Obviamente, para colocar em marcha aqui nesse plano as obras do invisível. O invisível atua no plano sensível, mas através de nós, matéria, ele se manifesta e transforma a nossa existência. Outro sinal de que estamos sob a faceta do mago é a ansiedade. Queremos muito conquistar aquilo, alcançar aquilo outro, mas não estamos fazendo nada a respeito, só desejamos. Como se o futuro fosse um lugar pronto à nossa espera, uma próxima estação de metrô, e não é. Como você anseia muito por aquilo, mas ao mesmo tempo não faz nada a respeito, a energia disponível e que deveria estar sendo usada para a realização desse sonho fica circulando dentro de você. Suas pernas se agitam, o sono vai embora, a frustração só aumenta. O futuro, repito, não é um lugar que está pronto à sua espera. Temos o aqui e o agora. E é no aqui e no agora que temos condições de atuar e passar a trabalhar naquilo que desejamos ter, seja lá o que for. Imaginemos alguém que quer ou precisa alcançar determinado corpo, ficar sarado, mas não faz nada para isso. Diariamente, essa pessoa se olha no espelho e se frustra. E essa frustração será perpétua, a não ser que haja alguma movimentação condizente com o desejo. Outro exemplo, você está insatisfeito com o seu trabalho, não consegue crescer lá dentro, não tem aumento, nada. Mas também não faz nada para modificar isso. Qual é a dinâmica da empresa? O que exigem para que eu possa crescer lá? Quais conhecimentos eu preciso adquirir? Com quem eu tenho que conversar? Minha conduta no trabalho tem sido boa ou eu já taquei o foda-se? E se você já fez tudo isso e nada mudou, muito provavelmente o problema é a empresa. E o que você está esperando para procurar outro trampo? Relacionamentos também se dão assim. Que tipo de relacionamento você tem buscado? Que formato é esse que você insiste e nunca dá certo? Será que não está na hora de revisitar tudo isso? Mudar as coisas, as expectativas, as maneiras e formatos de dar e receber afeto? Na maioria das representações do mago, o encontramos como um intermediário. Canaliza o que vem de cima para que se manifeste embaixo. Ou seja, recebe a inspiração, a vontade, tem o desejo e através de seu corpo e ferramentas, atua para que as suas ambições se materializem. Se a pessoa que quer transformar seu corpo não começar hoje uma mudança, mínima que seja, nada vai acontecer. Se a pessoa que quer revolucionar sua vida profissional não fizer nada hoje, o mínimo que seja, nada vai acontecer. Se a pessoa que quer um relacionamento saudável não se investigar e compreender que um relacionamento saudável não desce do disco voador, mas que requer dedicação e investigação constante, ela continuará a se frustrar. Nos episódios passados, falei, através do eremita, sobre verdade, amor e abundância. Foram os episódios mais ouvidos do Alokatarô. De fato, eles são maravilhosos e cheios de informações que precisamos receber e digerir. Mas e depois disso? Fazemos o quê? Que linda a verdade, que lindo o amor. Mas você fez o quê desde que ouviu os episódios? Não adianta fazer post lacração no Instagram, não adianta colocar bandeirinha de arco-íris no avatar, falar de amor e empatia nas conversas. Como está a sua prática de verdade e amor no dia a dia, com as pessoas com quem você convive, dentro e fora da sua rede de afetos? Precisamos de agentes práticos da verdade e do amor para que consigamos alcançar a abundância. Até lá, assim como o mago, teremos muito trabalho a fazer. Meu convite para você hoje é que você não se apegue aos resultados e nem se desespere pelo futuro. O mais importante é que você faça alguma coisa, qualquer coisa, um primeiro passo, rumo ao que virá. Quando o mago inicia a jornada arcana, ele não sabe que depois tem sacerdotisa, imperatriz, morte, torre e muito menos que existe o 21º arcano, o mundo, a concretização de todo o seu trabalho e jornada. Antes de chegarmos no nosso ideal, ou seja, no nosso arcano mundo, precisamos caminhar. Precisamos ser resilientes e, mais importante, precisamos nos colocar no lugar de canal para que o invisível nos use no aqui e agora. Neste mundo prático, materialista e muitas vezes cruel, mas que é o que temos, e é através das ferramentas disponíveis aqui que toda e qualquer mudança pode ser alcançada. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana chegou até você. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.